10 minutos de intervenção inicial. Em seguida, nós damos a palavra aos grupos parlamentares que têm 3 minutos cada um. E no final, a entidade visitante volta a ter 10 minutos para uma intervenção final. E sem mais demoras, eu passava a palavra à deputada do Partido Socialista, à Maria Begonha. Tenha a bondade. Peço desculpa, isto era para ver se vocês estavam atentos. Marcos.
Bom, então, muito boa tarde a todos. Cumprimentar a deputada Maria de Balseiro Lopes e todos os senhores deputados que também estão aqui presentes. Primeiro, agradecer a audiência que nos foi concedida. E o objetivo que me traz aqui é bastante claro, como aliás foi explícito na carta que dirigi ao seu Presidente da Comissão e também a todos os senhores deputados que fazem parte da mesma. Portanto, e traz-me aqui também o meu dever enquanto Presidente da Federação Académica do Porto e que represento os 70 mil estudantes que estudam naquela zona, nas instituições quer públicas, quer privadas, quer cooperativas, na Academia do Porto. Portanto, e o que me traz aqui é então a situação inesperada que nós todos começamos a atravessar há já alguns meses, que causou certamente muitas consequências de forma transversal da sociedade toda, portanto, e o ensino superior infelizmente não foi exceção. Portanto, se nós começamos por viver uma transição muito apressada no que foi o modelo educativo nas primeiras semanas, e que correu, no meu entender, bastante bem, derivado do que foi a boa vontade das instituições e dos professores e também dos estudantes de perceberem que seria a única solução. Claro que há consequências que devem ser discutidas, que advieram dessa mesma transição, que foi, como disse, apressada e para a qual nós não estávamos preparados. E isso poderá vir também de uma resistência já antiga em discutir, de facto, como se ensina nas universidades e nos politécnicos de Portugal, e isso é um tema que eu, desde que inclusive tomei posse, tenho feito questão de frisar, que deve começar a ser debatido de forma mais séria, mais profunda, como aliás tive a oportunidade de dizer a alguns de vocês nas audiências que solicitei aos grupos parlamentares no início do meu mandato, e creio que agora não teremos outra opção senão fazê-lo, porque de facto está provado que fazer uma transição pedagógica e introduzir métodos novos e métodos adaptados a 2020 no ensino superior não é fácil, demora tempo e aprendemos da pior forma. Ainda assim, a crise que se instalou depois no ensino superior tem outras desvantagens e tem outros tópicos que é muito importante discutir. Também porque as próprias famílias dos estudantes foram afetadas, continuam a ser afetadas e infelizmente prevê-se que continuarão a ser afetadas. Eu inclusive, nós fizemos um estudo de qual foi o impacto socioeconómico nas famílias dos estudantes da Academia do Porto, que infelizmente não conseguiu estar terminado para eu partilhar convosco hoje, mas que terei todo o gosto em partilhar mais tarde, mas posso dizer-vos que mais de metade das famílias, de uma amostra de 2.200 estudantes e que é bastante representativa, quer em termos de percentagem de estudantes bolseiros deslocados, ou seja, está em linha com a média nacional, mais de metade declarou ter perdido rendimentos. Portanto, isto tem que nos fazer pensar seriamente como é que podemos evitar que esses estudantes abandonem o ensino superior. E isso deve ser a primeira preocupação de todos nós, e também de quem governa, não só a área do ensino superior, mas também o resto do país, deve ser a primeira preocupação. E aqui importa, de facto, pensar como está o sistema de ação social neste momento, ou seja, que é claramente insuficiente, e neste momento deparamos-nos com uma dificuldade muito grande, que é como é que vamos conseguir incluir as famílias que neste momento não são abrangidas pela ação social nesse mesmo sistema. E se calhar especificando, por exemplo, as bolsas de estudo, que são uma parte da ação social, o mecanismo que existe agora não contemplará a declaração de rendimentos dos meses da pandemia. Ou seja, eu, se me for candidatar à bolsa de estudo para o ano letivo 2020-2021, entregarei a declaração de rendimentos relativa a 2019, que não contempla estes meses. Claro que depois poderá haver reapreciações de requerimentos e que possam passar depois a considerar esses rendimentos. Mas é um processo muito demorado, muito burocrático e que, infelizmente, muitas das famílias não terão sequer a capacidade mental de assegurar esse processo e pode haver muitos que fiquem de fora por causa disso. Portanto, o processo também tem que ser simplificado e tem que ser alargado, tem que ser alargados, aliás, os critérios de elegibilidade para essas mesmas famílias. Ainda na questão da ação social, temos o problema que, infelizmente, já é velho e, infelizmente, também continua sem resolução, que é o problema do alojamento académico. Ou seja, pelos vistos, a pandemia não teve um impacto tão grande como se esperava no mercado imobiliário, portanto não se prevê que as rendas diminuam, talvez para a infelicidade do Sr. Ministro, que já veio dizer que isso poderia ser uma das soluções para o problema do alojamento, e isso aí não faz todo sentido, porque é colocar nas mãos do mercado que criou o problema, a resolução do problema. Portanto, continua a carecer uma resposta estrutural que não é de todo o Plano Nacional para o Alojamento Estudantil, que foi lançado, porque ainda em dados recentes que eu solicitei aos Serviços de Ação Social, quer do Instituto Politécnico, quer da Universidade do Porto, que na sua globalidade representa, tem 50 mil estudantes, nenhuma cama será adicionada durante o ano letivo que está presente. Nenhuma cama, repito, nenhuma cama. E, aliado a isto, haverá alguma diminuição de camas por razões sanitárias. A Universidade do Porto diz que terá menos 145 camas por razões sanitárias, a maioria delas por eliminar quartos partilhados, que faz todo sentido, se bem que também eliminar quartos partilhados levanta outras questões, que é as cozinhas e as casas de banho continuam a ser partilhadas. Como é que isso se vai resolver? E, portanto, também é preciso criar medidas para que o problema do alojamento não se agrave e que, aliás, comece a desagravar-se. Portanto, eu tive a oportunidade, inclusive, de ler muitas das propostas dos grupos parlamentares que têm sido feitas e aí agradeço o reconhecimento que todos têm feito, transversalmente, de que isto é um problema e apresentado propostas. E aqui poderemos encontrar várias soluções. Uma delas poderá passar por utilizar alguns dos alojamentos locais que se prevê que fiquem vazios ou que fiquem com menos utilização pelo decréscimo do turismo para que possam ser arrendados a estudantes. Há autarquias, nomeadamente a do Porto, que já estão a desenhar planos do género, mas isso houver autarquias de cidades que têm instituições de ensino que não têm essa vontade. Portanto, e mesmo no Porto, a responsabilidade do alojamento estudantil não pode ser puramente relegada à autarquia da região, até porque muitos dos estudantes que estudam no Porto não vivem no Porto. Vivem em Gaia, vivem em Matosinhos e vivem nos concelhos limítrofes. Ainda na questão da ação social, que me parece a mais complexa neste momento. A questão da saúde mental, ou seja, também ainda no estudo que será divulgado, posso-vos dizer que mais de 70% dos estudantes diz que sentiu agravamento do seu estado de depressão ou de ansiedade durante esta pandemia. E, desses mesmos, muito menos de metade é que conseguiu encontrar respostas em tempo útil e acessíveis. Portanto, já havendo uma boa prática de ter psicólogos nas instituições, é claramente insuficiente, quer em número, quer em qualidade, porque se os serviços depois também não são utilizados, não é por não serem utilizados que se pode dizer que o problema não existe. O problema pode continuar a existir, a solução é que pode não ser adequada. Portanto, também importa refletir sobre isto. E, por último, dizer-vos que há um problema também extremamente complexo, para o qual eu não tenho uma resolução, mas que também sei que é uma preocupação vossa, que tem a ver com os estudantes internacionais. Que, apesar de tudo, que são estudantes, como dizem, internacionais, não são cidadãos portugueses, ainda assim, se Portugal se assume como um país que quer receber estudantes de fora de Portugal, e as instituições dizem isso, incluem isso na sua própria estratégia institucional, nós temos que garantir que esses mesmos, quando cá estão, têm as condições que são atribuídas e de dignidade que são atribuídas a esses mesmos estudantes, e muitos deles viram-se, inclusive no Porto, em situações extremamente delicadas, porque a grande parte dos estudantes, e aqui posso especificar a população de estudantes brasileiros, que é muito volumosa na Academia do Porto, muitos deles eram inclusive trabalhadores estudantes, em condições precárias, principalmente na restauração, perderam o emprego, por razões que todos nós conhecemos, e viram-se sem qualquer tipo de apoio social. Portanto, não é... a situação é muito mais complexa que a dos estudantes nacionais e é preciso, de facto, começar a discutir o problema. Felizmente, muitos deles tiveram apoio das instituições, no caso da Universidade do Porto, que conseguiu apoiar num montante global de 128 mil euros os estudantes internacionais, através de um fundo próprio, mas porque teve capacidade para isso, e as instituições que não têm, não o fizeram, e houve estudantes na Academia do Porto internacionais que não tiveram apoio, e isso também tem que ser resolvido. Seguidamente, portanto, o ensino à distância acabou também por revelar uma série de questões, uma série de problemas que não se punham, nomeadamente, se eu não tiver um computador, mas também não precisar dele para assistir às aulas, portanto, não é um problema, começou a ser. Ou seja, a quantidade de estudantes que não tinha computadores ou internet para estudar foi muito maior do que eu achava, porque na minha vida de estudante, creio que nunca conheci nenhum colega que tivesse um computador. Para minha surpresa, para minha má surpresa, acrescento, nós tivemos desagregadamente mais de 200 de pedidos de ajuda para aceder a equipamentos eletrónicos. Aqui a resposta foi mais uma vez das instituições e das estruturas académicas que inclusive também souberam dar resposta ao problema. Portanto, felizmente foi sendo resolvido, mas foi de forma pontual. E parece-me que esta modalidade de ensino veio para ficar, portanto também temos que criar uma resposta estrutural e garantir que caso se perpetua a necessidade de acompanhar o ensino à distância, todos têm essa mesma capacidade e que não tenham que depender da sua capacidade ou incapacidade pessoal ou familiar de assegurar esses meios. E por último, num jeito de conclusão, portanto, isto deverá dar-nos o sinal de que precisamos de refletir algumas questões de forma mais aprofundada sobre o ensino superior, para além daquelas que são tipicamente discutidas, que se acabam por cingir, nomeadamente, às questões do financiamento, que são muito importantes, mas a questão pedagógica é extremamente relevante, porque agora coloca-se a questão que é: será que nós estamos a ensinar, através desta modalidade, o suficientemente bem aos nossos estudantes? Como é que o mercado de trabalho vai reagir a estudantes que passaram um semestre inteiro longe das salas de aula, dos laboratórios, sem preparação e de forma totalmente improvisada? Portanto, também vos apelo que possamos discutir isto de forma mais aprofundada e não posso, por último, deixar de lamentar a total falta de sensibilidade que tem sido do nosso governo para esta área, porque do plano de estabilidade, de estabilização económica e social, as únicas medidas que lá estão relativas ao ensino superior são ou cumprir os números estabelecidos no contrato de legislatura, nomeadamente à criação de mais vagas para cursos técnicos profissionais e para maiores de 23 anos, ou então a medida muito boa de atribuição automática de bolsa para estudantes que transitam do primeiro para o segundo ciclo, mas que, por cálculos que eu consegui fazer também na Academia do Porto, apenas abrangem 4% dos estudantes. Portanto, é manifestamente insuficiente e eu pergunto onde ficaram os outros. Portanto, e peço muito obrigado a todos, obrigado pela vossa atenção.
Obrigada. E eu agora sim passo a palavra ao Partido Socialista, à deputada Maria Begonha.
Obrigada, Senhora Presidente, hoje aqui em exercício. Agradecer naturalmente aqui a presença da FAP, por terem cumprimentar-vos, terem pedido esta audiência, a importância que deram também a este envolvimento da Assembleia da República. A FAP é bem conhecida por ter um contributo proativo e interventivo, naturalmente, naquela que é a vossa missão principal, mas fazer obviamente essa nota. Dizer em nome do Partido Socialista que há uma análise com a qual e um conjunto de preocupações com as quais, e relendo também a vossa carta, naturalmente nós subscrevemos. Em primeiro lugar, eu acho que a primeira mensagem tem que ser muito clara. Desta vez temos que lidar com uma crise que tem, obviamente, uma natureza diferente de outra forma. Até agora não houve nenhuma crise que nós tenhamos memória que não tenha provocado um recuo dos estudantes do ensino superior e que, portanto, na nossa visão, não tenha provocado um recuo até civilizacional e do ponto de vista do desenvolvimento do país em todas as vertentes, não apenas, obviamente, da questão do acesso ao conhecimento, mas também, naturalmente, da produção científica e noutras vertentes. E, portanto, essa é a principal preocupação. Face a esta crise, face aos desafios, como não ter este ano ou não sermos confrontados com esse recuo? Porque sabemos que, obviamente, vai haver muitas famílias e muito mais estudantes confrontados com a perda de rendimentos. Sabemos também que a ambição que todos partilhamos é que, naturalmente, a nível de apoios da questão da ação social, naturalmente que esses apoios possam ser sempre e cada vez mais universais e chegando a todos os estudantes que necessitam. Sabemos que temos uma crise de habitação, nomeadamente também para os mais jovens e para os estudantes, e agora fomos confrontados também com o desafio que eu acrescentaria, que é justamente a questão não da democratização só do acesso ao ensino, mas da democratização do acesso ao ensino digital, ao acesso à internet. E não foi, de facto, um problema apenas do ensino básico, foi um problema também no superior, causou alguma surpresa a muitos. E, portanto, dizer que partilhamos naturalmente, não estivemos todos de acordo em relação a qual é que seria o papel das propinas, em relação à redução do problema dos custos para os estudantes, mas acho que existe um amplo consenso de que os apoios, quer nos de emergência, quer na questão de alterarmos e facilitarmos, não por via apenas da dotação orçamental, mas por via também de um simplex facilitar o acesso à ação social. O Partido Socialista esteve na origem, fomos nós que apresentámos propostas para que houvesse uma transição automática da ação social do ensino secundário para o ensino superior e agora também esta proposta da possibilidade da transição automática para o segundo ciclo, compreendo a questão de que universo de estudantes é que responde, ainda assim tenho que dizer que acho que este foi um passo muito positivo num país onde tínhamos sempre muita dificuldade em dialogar e em ter resultados sobre a questão de apoios e de bolsas para o segundo ciclo, onde é cada vez mais uma questão premente a democratização de um segundo ciclo e não apenas de um primeiro. E por isso deixava aqui também, porque o meu tempo está mesmo a terminar e para cumprir, deixava-se cá aqui à FAP também um conjunto de questões. Um conjunto de deputados do Partido Socialista submeteu há pouco tempo uma pergunta a todas as universidades e politécnicos a propósito justamente das dificuldades dos estudantes a aceder a meios digitais, mas também sobre a questão de que meios é que disponibilizaram em relação ao apoio psicológico aos estudantes do ensino superior, que meios é que disponibilizaram, que estruturas é que têm. Obviamente que todos nós temos consciência que existirá um déficit, mas este desafio tornou-se mais premente também neste período, por causa do isolamento, e também gostava de saber e de ouvir a FAP sobre este assunto que também nos preocupa. Obrigada.
E agora, em nome do PSD, queria agradecer à FAP não só o facto de nos ter pedido esta reunião, como o contributo que foi dando ao longo da pandemia com várias propostas que lançaram e a preocupação que acabaram por ter também com aquela que era a situação dos alunos, não apenas no Porto, mas um pouco a nível nacional. Eu revejo-me inteiramente naquilo que a FAP entende da inação do Ministro durante este período. Nós tivemos aqui uma audição em que quase todas as perguntas que os grupos parlamentares fizeram, a resposta foi autonomia responsável. E, portanto, a autonomia das instituições deve, obviamente, ser salvaguardada sempre, o que isso não pode significar é uma desresponsabilização da tutela. Uma das matérias que nos preocupa mais é exatamente a questão do alojamento, porque no caso do Porto já percebi que serão cerca de 148 camas. No caso da UTAD, e também a FAP teve presente numa reunião que nós fizemos com as associações académicas, neste caso a JSD, e na UTAD os números que nos deram foi menos 332 camas, o que, se nós tivermos em consideração que tínhamos um problema grave de falta de alojamento, se acrescentarmos estas limitações temos um problema gravíssimo. Sobretudo porque as famílias que terão necessidade de recorrer ao alojamento, eu poderei concluir que serão em número superior, porque a situação de emergência social e económica também contribui exatamente para isso, e infelizmente são ou as instituições ou as autarquias que têm ficado de alguma forma responsáveis por isso. Nós olhamos para, de facto, o programa de estabilização económica e social, olhamos para o orçamento retificativo e concluímos que o ensino superior e a ação social não são prioridades para este governo e isso deve nos incomodar, mas temos obviamente agora em certa especialidade, nas propostas de alteração ao orçamento, a possibilidade de melhorar também o documento nesse sentido. Outra das áreas, e eu diria que talvez a que mais nos preocupa olhando para a questão das bolsas, para a ação social, mas em particular para a questão das bolsas, é a questão do regulamento de atribuição. É verdade que já é possível existirem auxílios de emergência, é possível haver uma reapreciação dos pedidos que já tinham sido feitos anteriormente, Mas eu acho que a primeira pergunta é quanto tempo é que isso demora e quantos alunos é que terão ficado pelo caminho, entretanto. Portanto, uma das perguntas que eu queria colocar à Federação Académica do Porto é que alterações é que via necessárias ao Regulamento de Atribuição de Bolsas para poder já consagrar esta nova realidade, porque os rendimentos de 2019 são totalmente diferentes dos rendimentos pós-Covid, bem, não é bem pós-Covid, mas pós-março de 2020. E, em último lugar, nós não sabemos se existirão novos surtos. Aquilo que nós sabemos é que, de alguma forma, devemos estar mais preparados para a circunstância ou a eventualidade disso acontecer. E, portanto, a minha pergunta é que planos é que estão a ser desenhados, neste caso, nas instituições no Porto, para que, na eventualidade de existirem novos surtos, para que nós possamos, de alguma forma, estarmos mais preparados e os alunos, muitos deles sem acesso à internet ou sem acesso a dispositivos, para que haja, no que diz respeito à igualdade de oportunidades, para que estejamos melhores em setembro, em outubro, em novembro de 2020, do que estávamos em março, em abril de 2020. Obrigada. E agora, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quero, antes de mais, cumprimentar o Presidente da FAP e agradecer a exposição muito clara que fez no início. Toquei muitos pontos, nós temos menos tempo, mas tentarei ser telegráfico e começarei justamente pelos estudantes internacionais. Eu tive a oportunidade de reunir com alguns deles, não só da Universidade do Porto, mas de algumas universidades. Os da Universidade do Porto tiveram um problema acrescido. É que, ainda antes da pandemia, tinha sido decidido pela Universidade, em conselho geral, salvo erro, o aumento da propina dos estudantes, especificamente os brasileiros, porque existia anteriormente um acordo de Cplp ou com esta comunidade brasileira e, portanto, o aumento em 500 euros, que tocou justamente na altura da pandemia, criou-lhes uma dificuldade acrescida. E o Bloco pediu justamente uma reunião com a Universidade, que está já confirmada para a próxima semana. Outra das questões que se prende com isto dos estudantes internacionais, e surgiu também, curiosamente, numa reunião que tivemos com os Serviços de Ação Social da Universidade do Porto, mas também do Politécnico do Porto, e os dois diretores desses serviços colocaram-nos a seguinte questão. É verdade que os estudantes internacionais têm acesso ao alojamento, há cotas, os serviços vão decidindo isso, mas há uma questão particular, que eles próprios nunca tinham sido propriamente convocados a pensar muito nisso, mas é a utilização dos fundos de emergência com os estudantes internacionais. E os fundos de emergência não podem ser utilizados nos estudantes internacionais. Estes dois diretores, e não só, outros diretores de serviços de ação social com quem reunimos, colocaram exatamente a mesma questão, que é uma decisão meramente administrativa, que é permitam-nos usar esse dinheiro. Independentemente da questão do reforço da ação social, essa é outra conversa, mas administrativamente permitam-nos usar esse fundo de emergência. E o Bloco entregou aqui na Assembleia da República um projeto de resolução a propor exatamente isso. Parece-nos mais do que juntos. Depois há outra questão sobre o financiamento da ação social. Há uns anos, largo já, foi decidido que, ao invés do financiamento da ação social ser diretamente transferido do Orçamento do Estado para os Serviços de Ação Social, começava a passar pela Universidade. E os diretores de serviço dizem que há uma espécie de, pronto, não é uma cativação, estarei a ser errado utilizando esse termo, mas há uma espécie de peneira onde entre 2% a 7%, são as contas dos diretores dos Serviços de Ação Social, entre 2% a 7% fica na reitoria. Eles próprios não conseguem justificar essa escolha, mas é uma das matérias que nos preocupa. Nós endereçamos uma pergunta a todas as instituições de ensino superior públicas a perguntar qual a razão para isso, ou melhor, se isso acontecia, e sim qual a razão para isso acontecer. E termino já dizendo apenas o seguinte: há questões sobre a saúde mental muito importantes, sobre o ensino remoto que nos coloca outro tipo de questões, mas uma das matérias que colocou aqui é fundamental, que é a discussão sobre os diplomados da Covid-19. Okay? Como é que nós vamos garantir o mesmo acesso ao mercado de trabalho com direitos laborais, justamente quando sabemos que em todas as discriminações que hoje em dia e a precariedade que graça no mercado de trabalho, como é que nós vamos ter propostas e respostas para aquelas pessoas, para aqueles estudantes que passaram por este período da pandemia. Há 3 anos, escusou-se de dar grandes respostas e o ministro disse que era para continuar tudo na mesma. Nós estamos realmente preocupados, não temos soluções finais, mas preocupa-nos. Peço desculpa pela demora. Muito obrigado.
E agora o grupo parlamentar do PCP, deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar o Presidente da FAP, agradecer a exposição que foi feita e creio que muitos dos pontos evidenciados na exposição são preocupações que nós partilhamos. Não temos dúvida nenhuma, aliás, na própria Comissão, e já foram várias vezes expressas preocupações relativamente a isso por vários grupos parlamentares e o nosso igualmente. E, de facto, há aqui uma situação que nos preocupa muito e tem a ver com partes diferenciadas do mesmo problema. Por um lado, é a resposta de emergência que tem que ser dada, e essa tem de ser já, e já devia ter sido, em alguns casos, há mais tempo. E houve até a oportunidade para isso, porque existiram propostas para dar resposta a alguns dos problemas que, a serem colocadas em prática, teriam ajudado muita gente, e nós temos receio que, efetivamente, se não houver aqui uma ação determinada por parte do Governo, que se junte ao problema da pandemia, uma pandemia de abandono escolar. Porque, de facto, há um problema gravíssimo com a perda de rendimentos e, se não há aqui uma intervenção para o alargamento da ação social escolar, quer ao nível do universo de abrangidos, mas quer ao nível dos montantes também que vão ter que ser atribuídos, vamos ter aqui um problema gravíssimo que vai excluir muita gente e nós consideramos que não pode ser esse o caminho. E, portanto, nós já fizemos uma proposta que vai, um projeto de lei que vai no sentido deste alargamento. Inclusivamente teremos no próximo dia 26 diversos projetos de lei que estarão em discussão com medidas direcionadas para o ensino superior. Uma das questões que também nos preocupa muito é, de facto, o do alojamento. E o do alojamento em duas vertentes, que é, por um lado, havendo esta diminuição do número de camas, quem é que vai ficar, quem é que vai sair? Isto, com que critérios é que isto vai ser feito? E se não há estudantes que estavam colocados em alojamento agora, que de repente ficam sem ele, e o que é que lhes vai acontecer? Num contexto em que o alojamento é claramente insuficiente e que, lá está, a ação social escolar é ainda muito escassa. Preocupa-nos a questão das propinas. Nós temos uma posição conhecida sobre a questão global das propinas. Eu acho que ela cada vez se justifica mais e, nesta altura, exigiria também medidas acrescidas em termos de emergência que estamos a atravessar, tendo em conta todo o enquadramento que existe e a perda de rendimentos no geral. E, portanto, estamos também a tomar medidas para que isso possa acontecer. Relativamente à saúde mental, e vou terminar, eu acho que esta é uma questão muito importante que também tem a ver com o desgaste que esta situação coloca, e eu diria que não é só aos estudantes, eu creio que é ao geral, ao coletivo geral, né? Mesmo os próprios trabalhadores, professores, enfim, porque a exigência que é colocada de uma brutal adaptação num curto espaço de tempo, com múltiplas respostas e às vezes até acumulando aquilo que é um tempo letivo com aquilo que era o tempo de estudo e uma grande confusão, que advém de uma situação que não era esperada, efetivamente traz-nos um problema muito grande e nós acompanhamos em absoluta necessidade de se procurarem soluções para um apoio acrescido, para que todos nós estejamos em condições de continuar a vida para lá da pandemia. Muito obrigada.
E agora tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da FAP, com quem também já tivemos a ocasião de ir falando sobre estes assuntos, e para tentar ser sintética e obedecer aqui ao tempo curto, queria começar por, obviamente, agradecer o contributo que a FAP tem dado, quer durante a pandemia, alertando e até mesmo dando apoios concretos aos alunos que lhes foram dirigindo, por exemplo, com pedidos de computadores e outro tipo de material, mas também esta, o coligir esta informação e trazê-la aqui para que nós possamos estar mais conscientes das decisões que podemos ou não tomar. E talvez dividisse em três tópicos. O primeiro dos tópicos tem a ver com a ação social escolar. E, de facto, diria que se há uma coisa em que estamos de acordo é que ainda não é possível calcular o impacto total sobre as famílias com filhos no ensino superior desta pandemia. Ainda vivemos uma situação de layoff que, em parte, já traz um corte, mas existe alguma probabilidade dessa situação se deteriorar, em alguns casos, para situações de desemprego, e isso, obviamente, altera as condições das famílias para poderem ter os seus filhos no ensino superior, e necessariamente teria que ter uma contraparte na ação social escolar. Primeira coisa. Segunda coisa. O segundo semestre, para a grande maioria dos cursos do ensino superior, de primeiro ciclo e segundo ciclo, foi realizado à distância, não obedecendo porque não podia, às acreditações que lhe foram concedidas pela A3E. Naturalmente era impossível fazê-lo de outra maneira. Mas levanta questões, porque muitas vezes a A3E tem impedido a acreditação de determinadas formações por vários critérios que, se fôssemos ver à lupa do que se passou agora, também não teriam essa acreditação. Admito que para a frente haverá a ideia de incluir um blended learning mais frequentemente no ensino superior, e isso tem que entrar no enquadramento jurídico, sob pena de então esse enquadramento ser completamente esvaziado. E não vejo esse trabalho a ser feito em tempo útil e diria que valia a pena que fosse feito. Finalmente, o outro tópico tem que ver com a preparação do novo ano e, em grande medida, com a ação social escolar, com o tema do alojamento, que é preocupante, com o tema da permanência nas salas de aula. Sempre que se fala em distanciamentos e que se projeta que em setembro vai ter que ser feito dessa forma, não é claro, tendo em conta que as universidades não esticam, mesmo as que lecionam física, não conseguiram ainda descobrir como é que vão esticar, se vai ser por turnos. Não houve nenhuma indicação. Já sei que existe, como dizia a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes, o mantra da autonomia responsável, mas convinha que as pessoas fossem sendo informadas como é que vai funcionar, porque isto também se liga com o tema do alojamento, onde também não há essa dimensão elástica do pouco alojamento que existe. Existe um plano por parte do Governo, mas que já era sempre dilatado no tempo e, portanto, não vai dar a resposta que é preciso no curto prazo. Termino com esta nota. Nós estamos a discutir o orçamento suplementar, retificativo, o que quisermos. Como aqui já foi dito, nele não consta nenhuma medida explícita sobre a ação social escolar, a não ser a transição dos alunos que tinham bolsa do primeiro ciclo para o segundo ciclo. Em paralelo, vamos sim discutir no dia 26, num agendamento do CDS, ao qual vários outros partidos se juntaram, ainda bem, uma série de iniciativas que têm exatamente esta incidência. Mas se nós não a incluímos no orçamento retificativo, elas só podem ter impacto para o ano que vem. E, portanto, eu acho que há aqui um problema que convinha encarar politicamente, porque isto não vai bater certo, não é? Pronto. E, portanto, deixo esta nota para vermos como é que a resolvemos, sendo certo que nós temos esta... Foi criada esta ideia de que... Esta regra de que nós não podemos mexer nos tetos orçamentais e, portanto, estamos inibidos por essa via de aumentar a ação social escolar, mas, se calhar, o Sr. Ministro terá que, se não pela força das nossas alterações, pela força da pressão que elas fazem, tratar de o fazer. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A dar nota que a Sra. Deputada Ana Mesquita terá de se ausentar e ir para o plenário, porque tem responsabilidades na mesa, mas que depois terá a oportunidade de ouvir a gravação resposta às questões que foram colocadas. E agora, em último lugar, o Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Viana Cunha.
Muito obrigada. Cumprimentar o Sr. Presidente da FAP, cumprimentar também as senhoras e senhores deputados presentes. Relativamente àquilo que nos foi exposto, dizer que da parte do PAN, obviamente, acompanhamos as preocupações, tomamos boa nota delas e, nesse sentido, gostaria de manifestar algumas ou reiterar algumas das nossas preocupações relativamente ao ensino superior, E tecendo considerações naquilo que é o orçamento suplementar apresentado e também aquilo que são, dar nota que também agendamos para dia 26 de junho um projeto de recomendação ao Governo no sentido de, portanto, são 25 medidas do PAN para o ensino superior neste contexto Covid-19. Naquilo que diz respeito ao orçamento suplementar, parece-nos que, de facto, mais uma vez, há aqui um desinvestimento crónico relativo ao ensino superior, seja relativo à questão dos investigadores, dos docentes, seja a questão das próprias bolsas de investigação, seja também naquilo que são os apoios sociais insuficientes aos estudantes e também aquilo que é a parca-rede da educação inclusiva no ensino superior. Se também, por um lado, o Governo procura aqui neste orçamento suplementar e, a nosso ver, empurrou com a barriga para o próximo ano letivo aquilo que é a resolução dos problemas ao nível da transição digital, que, sendo uma bandeira do Governo, não compreendemos porque é que não começou desde logo a dar resposta a este problema, já no ensino superior nem sequer acautela esta preocupação. E para nós isto é bastante preocupante e indiciador de que, de facto, não há aqui um investimento suplementar no ensino superior tão necessário. No que diz respeito, precisamente, àquilo que são os apoios sociais e àquilo que consideramos que deveria ser uma visão estratégica do Governo para o ensino superior, nomeadamente com um objetivo muito concreto de não perdermos estudantes no ensino superior, aliás, pela positiva de garantirmos estudantes no ensino superior e garantirmos que os nossos jovens têm acesso, não têm que abrir mão do ensino superior e têm acesso a segundos ciclos de estudo, terceiros ciclos de estudo, parece-nos bastante preocupante que o Governo não assuma aqui um plano estratégico para este efeito, para a manutenção e, no fundo, o incentivo dos estudantes no ensino superior, até porque sabemos bem que a crise que vivemos traz e trará ainda mais preocupações ao nível daquilo que é o emprego jovem e, portanto, temos vindo a alertar para isso mesmo e continuaremos a alertar. O que gostaríamos de perguntar ao Presidente da FAP prende-se precisamente com um plano estratégico para o ensino superior neste contexto de Covid-19. Parece-nos que há vários aspectos que deveriam ser salvaguardados, nomeadamente a questão das bolsas, claramente, na questão de assegurar que efetivamente os estudantes têm inclusivamente condições, seja ao nível do alojamento, seja ao nível dos equipamentos informáticos necessários, seja... vou terminar, peço desculpa. Pronto, então, para concluir, muito, muito resumidamente, gostaríamos de saber a posição da FAP sobre um plano estratégico para o momento que vivemos, o que é que a FAP considera fundamental que deveria estar salvaguardado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora tem a palavra o Presidente da FAP para uma intervenção final de 10 minutos.
Vou tentar responder a todas as questões que foram colocadas e também fazer alguns comentários sobre alguns dos temas levantados pelos senhores deputados e que agradeço desde já as intervenções e as palavras. E fico muito feliz por ver que estamos, na maioria, todos de acordo com este assunto, o que mostra que é a necessidade de fazer alguma coisa. Quanto à questão da ação social, primeiro dizer que a questão das bolsas para os estudantes do segundo ciclo é muito importante e é importante que comece a ser debatido de maior forma, até porque com a limitação que há neste momento da bolsa mínima ser o equivalente à propina para o primeiro ciclo, todos os ciclos de estudos, e com a não diminuição da propina do segundo ciclo, a distância entre o valor da bolsa e o valor da propina de muitos estudantes começa a aumentar e isso pode representar um problema para esses estudantes e mesmo impedi-los de frequentar o ensino superior. E este impedimento de frequentar o ensino superior e evitar que o número de estudantes diminua é também uma preocupação da FAP, em dois sentidos. Em primeiro, garantir que os que lá estão não saem, portanto, e voltarmos à taxa de abandono escolar da última crise, que estava acima dos 30%, portanto, mais do dobro do que era a média da União Europeia. Nós, felizmente, temos feito um caminho de aproximação com a média e quase que convergimos. Espero que este ano não comecemos a divergir ainda mais. Ainda assim, estou algo pessimista quanto a isso. Esperemos que todos os mecanismos que têm sido introduzidos, nomeadamente a questão das vias profissionalizantes poderem aceder também, possa colmatar, e esperemos que seja só um pessimismo e não uma realidade. Portanto, quanto à questão, e se calhar respondendo às questões da ação social, alterações ao regulamento, portanto, neste momento, talvez mais do que uma possível alteração do limiar de elegibilidade fosse mesmo alterar, nem que fosse a título excepcional, ou seja, para o próximo ano letivo, para depois fazer atempadamente uma revisão do regulamento, a questão da declaração de rendimentos poder incluir os meses da pandemia. Não parece nada muito complicado de fazer administrativamente e que poderá resolver muitos dos problemas. Ainda assim, eu estou muito preocupado com isto e vejo isto pouco possível, porque o Sr. Ministro garantiu-me a mim, num programa que a FAP promoveu há cerca de 2 meses, que não tem intenção de rever o regulamento, porque já foi revisto há algum tempo e para já está bem. Portanto, espero que ele mude de intenção, ou que vocês o consigam fazer mudar de intenção, porque não parece que esteja bem, e os dados que recolho dos Santos da Academia do Porto não dizem que está bem. Portanto, e os planos que estão a ser desenhados para o próximo ano? As instituições na Academia do Porto têm trabalhado, ou estão a trabalhar, sobre 3 cenários, portanto, o primeiro cenário é de que tudo volte a ser como era antes, portanto, que os estudantes possam todos regressar às instituições para todas as aulas. Um cenário intermédio, que será relativamente parecido com o que temos neste momento, em que já há alguns estudantes que vão às instituições ter algumas aulas, inclusive agora ter avaliações, ou então um cenário que é o menos desejável, que é o que tivemos no início da pandemia, que voltamos todos para as nossas casas e continuamos a ter aulas lá. Isto levanta, de facto, um problema para o próximo ano, que é, se nós tivermos que continuar, quer no segundo cenário, quer no terceiro, como é que vai reagir a 3S, que acredita os cursos para ensino presencial? Portanto, eu alerto-vos para que, de facto, estejam atentos ao qual vai ser a posição da 3S em relação a isto, porque duvido que haja sensibilidade da parte deles, ou pelo menos o histórico não mostra flexibilidade para estas situações. E podemos entrar aqui numa situação em que uma agência que acredita nos cursos e que os cursos existem para ter estudantes, se mostra inflexível em criar condições para que os cursos possam continuar a decorrer. Portanto, é um contrassenso e, portanto, eu peço-vos que, de facto, estejam atentos a isso, porque parece-me que pode vir a ser um problema. Esperemos que não seja. Quanto à questão da saúde mental, de facto, as instituições da Academia do Porto reforçaram os meios que tinham disponíveis, criaram inclusive novas linhas de apoio psicológico, e pelo que sei, pelos dados que nos foram fornecidos, houve um ligeiro aumento de afluência a esses serviços. Ainda assim, depois o que os dados nos mostram é que muitos dos estudantes que necessitavam dizem que não tiveram, de facto, acesso a esses meios. Portanto, importa refletir sobre isso, que é como podemos garantir a esses estudantes que não tiveram acesso ou que dizem que não tiveram acesso, ainda mais formas de poderem, de facto, tratar a sua saúde mental caso ela se encontre num estado menos bom. Outra questão muito essencial, que é a questão do financiamento dos serviços de ação social, levantada pelo deputado Luís Monteiro, e tem toda a razão no que diz, porque o que isto pode introduzir é, de facto, um medo por parte dos diretores de serviços que lhes cativem o financiamento, quando, porventura, a visão deles divirja da visão do reitor ou do presidente do Politécnico. Isto pode implicar, de facto, que a ação social fique refém do que são posições políticas, que podem divergir ou não de um ano para o outro, e as necessidades sociais devem ser garantidas sempre, independentemente de quem esteja à frente das instituições e de quem esteja, inclusive, no governo. Portanto, parece-me que introduzir uma medida que autonomiza o financiamento dos SAs das instituições pode ser muito positivo e garantir alguma estabilidade ao sistema. Portanto, os diplomados do Covid-19, como lhe também chama o deputado Luís Monteiro, que acho curioso, nunca tinha visto essa expressão, é um problema, portanto, porque se por um lado se garante, as instituições têm a preocupação de garantir a máxima qualidade, é que garantem como, dizendo que fizeram os máximos esforços, tudo bem, mas o mercado de trabalho pode não reconhecer isso e podemos estar perante um problema social que depois também não tem como controlar, porque nós não há mecanismo para garantir que as empresas estão ou não a discriminar esses mesmos diplomados. E o desemprego jovem já é uma preocupação, poderá vir a ser mais uma preocupação, como é o caso do alojamento. Portanto, eu acho que acabei, de um modo geral, por abordar todos os tópicos que foram colocados, as questões, e, de facto, a última, que me foi colocada, o que é preciso fazer, eu acho que acaba por ter tudo o que eu disse para trás, e encarar alguns aspectos do ensino superior como estruturantes. Portanto, nomeadamente, um dos assuntos que eu acho que é essencial ser revisto e que pode parecer estranho vindo de um estudante dizer isto tem a ver com o Estatuto de Carreira Docente. Portanto, o Estatuto de Carreira Docente está extremamente desatualizado e não permite aos professores que possam dedicar-se de forma séria ou pelo menos que façam essa opção sem serem prejudicados à pedagogia. Portanto, não há uma prática instituída em Portugal, nem sequer regulamentada, para o que é a excelência pedagógica dos docentes, como há noutros países da Europa, nomeadamente na Holanda, no Reino Unido e mesmo na Suécia. Portanto, vários modelos que podem ser estudados e aplicados a Portugal. E eu creio que, a partir daí, poderemos resolver uma série de problemas, porque se nós temos docentes que estão mais à vontade para se dedicarem à docência, terão a partir da mais sensibilidade para acompanhar os seus estudantes, têm mais tempo, portanto, e por aí podemos resolver uma série de problemas, inclusive sociais. Portanto, eu acho que o que faltará aqui é um planeamento estratégico a longo prazo, participado, para o futuro do ensino superior. Para já, o que falta é que, de facto, o Sr. Ministro se descole da autonomia responsável, que, no meu entender, tem sido um esquecimento dissimulado da parte dele das instituições, ou talvez até propositado, mas não estarei aqui a fazer esse tipo de considerações. E, portanto, as preocupações da FAP são estas que vos expus, as propostas são estas, e, portanto, reitero a nossa disponibilidade para continuar a trabalhar convosco, para resolver estes problemas, que são, de facto, muitos e que são urgentes de resolução. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa atenção e pelo vosso tempo.
Muito obrigada, desde logo, pela capacidade de síntese. Em último lugar, queria só dar nota que nós temos atualmente 6 iniciativas relacionadas com o ensino superior na Comissão, fora as propostas de alteração que imagino que possam surgir na sequência só na especialidade do orçamento retificativo. E agora sim, como nota final, agradecer uma vez mais a vinda da Federação Académica do Porto à Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto. Obrigada.